Ora, portanto, eu até estava numa de fazer aquele introito sobre temas da semana, sem logo as notícias do inimigo, mas entretanto houve aquele golo que dominou as atenções todas. Reparem, a fome no mundo, a guerra na Síria, o Lula à beira do cilindro, a porrada nos apoios às artes, havia uma data de coisas que podiam marcar a semana, só que houve Juventus contra o Real Madrid. E Centeno, claro. Vai daí, começas a semana pela manchete da nossa edição em papel, que foi escrita em modo chilena, ou seja, de bicicleta, para dizer que, segundo o que foi apurado pelo inimigo, o Ronaldo é definitivamente o Mário Centeno do Real Madrid. O mundo e, quiçá, a Europa estão encantados com o golo marcado aos italianos, que até mereceu aplausos dos adversários, e já há quem chame presidente do Eurogrupo Merengue ao nosso Cristianinho. E é com esta excelente notícia que abrimos, então, esta edição 45 do podcast. O jornal A Marca, aqui do país vizinho, até escreveu que o Ronaldo conseguiu o déficit mais baixo da nossa democracia, a maior descida da dívida dos últimos 20 anos e o maior crescimento do PIB desde Dom João II, portanto um crescimento a 2,23 metros de altura, e chegou lá com o pé. Já o jornal L'Equipe, lá da França, diz que Portugal tem boas hipóteses de registar o Cristiano como património imaterial da humanidade, juntando ao Barro Preto, de Bisalhães, e ao Canto Alentejano. É fazermos figas, malta. Ainda na belíssima edição em papel, que esta semana voltou a sair acompanhada pelo jornal humorístico Público, que é aquela folha de couve dirigida pelo David Diniz, dizia eu que na nossa edição em papel ficámos a saber que depois da bicicleta o nosso Ronaldo vai tentar fazer um tuk-tuk. Parece que o nosso Ibrahimovic da Calheta não está satisfeito, é insaciável de facto, e por isso, depois da obra de arte esta semana, o craque já avisou que depois da bicla vai tentar fazer um tuk-tuk na final da Liga dos Campeões deste ano. Parece que o rapaz falou com a mãezinha e afinal percebeu que já houve muito jogador da bola a fazer biclas na história deste desporto, incluindo o Pelé, é verdade, quando jogou naquela equipa do Stallone e do Michael Caine, e por isso é preciso inovar e empreender um bocadinho. O nosso Cristiano já falou também com o Mr. Zidane, o Mr. disse ok, e pediu a um adjunto para googlar tuk-tuk, porque em Madrid não há dessas merdas a empatar o trânsito. Isto, no fundo, é mais um gesto de consagração do nosso melhor jogador do mundo, com exceção daquela pequenina janela espaço-temporal, em julho de 2016, que só durou uns minutos, mas durante a qual o Éder foi a nossa melhor bola de ouro. Ah, já agora, gostava de voltar aqui ao nosso Ronaldo do Ecofin para dizer que os portugueses pediram ao Centeno para transformar as dívidas fiscais em repreensões escritas. Segundo o que a gente falando das notícias, se descontarmos o pontapé do CR7, parece que a carga fiscal aumentou para 37% do PIB e não deve baixar tão depressa. Vai daí uma molhada de tugas com dívidas ao fisco, portanto, 87% das pessoas. Essa molhada pediu ao Centeno que altere o modelo de penalização fiscal e que aplique só um modelo disciplinar, tipo aquele com que a Celtés gramou só porque descarregou lixo radioativo até à quinta casa no Rio Tejo. No fundo, a ideia central é esta. Centeno perdoa uma coima, faz uma repreensão, uma chamada de atenção, um recadinho na caderneta, escreve no portal das finanças que eu sou um mau contribuinte, não me obrigues a pagar, que eu não tenho guita. A questão agora é perceber se isto é possível para pessoas contribuintes que não libertaram matéria orgânica e radioativa que ficou depositada sob a forma de sedimentos no fundo de albufeiras. Capaz de haver um buraco na lei que não permita isto. Se conhecer alguém que lance matéria que fica sedimentada no fundo de albufeiras, não se esqueça de avisar as autoridades que a gente gosta mesmo é de apontar o dedo ao vizinho. E ao Ronaldo também, quando ele recebe mais uma descarga radioativa em forma de filho. Bom, vou agora aqui ao Facebook do inimigo, que trouxe algumas novidades durante esta semana que passou. Vou começar pelo lixo, não da Celtés, mas o lixo espacial, que esteve em queda livre nos últimos dias. É que, pelos vistos, a Estação Espacial Chinesa enviou um SMS ao ex-ministro Miguel Macedo a pedir um visto gold antes de se despenhar. Tiangong-1 lá foi à vida, como estava previsto, mas lutou até à última, a ver se arranjava um local de asilo, e sem saber o sarrabulho que vai nos tribunais portugueses, a Estação Espacial Chinesa tentou pedir um visto de residência ao Macedo, dando em troca uma data de dinheiro para entrar no grupo de acionistas da EDP. A coisa não deu em nada, parece que a gaja se despejou ou se despenhou, não sabemos qual é o termo, no Oceano Pacífico, mas o nosso Macedo já confirmou que a Tiangong 1 lhe foi apresentada pelo Miguel Relvas num jantar comício do PSD em Rio Tinto e que de resto não tinha mais nada a ver com ela. Enfim, coisas lá deles. Ora, o que é que eu tenho mais aqui? Ah, tenho mais uma notícia do Facebook inimigo, que garante que vai haver sermões da PSP para os finalistas portugueses que se tenham portado mal em Lória del Mar. É que chegaram as férias da Páscoa, e aquelas reportagens sobre os 2 gramas de haxixe dentro de autocarros e as malditas viagens finalistas até o sul de Espanha. Mas este ano, o agente da PSP, que nos tempos livres pertence ao Opus Dei, acompanhou a rapaziada e vai pregar-lhes com o sermão de Santo António aos peixes, quando eles estiverem todos dentro da piscina, sentados naquele sofá que atiraram do 12º andar do hotel. A ideia é fazê-los perceber, que os ovos mexidos e as salsichas do pequeno almoço não vão livrá-los do caminho da perdição. Olha, estudassem, que é o que eles deviam fazer nesta altura da vida. Vou agora aqui também ao drama de primeiro mundo, que é o concurso de apoio às artes. O inimigo também tem um exclusivo sobre isto, como é óbvio. É que a gente descobriu que o pessoal indignado das artes, que no fundo é o Jorge Silva Melo, um tipo que se farta de encher o bandulho, mas que tem sempre alguma coisa para dizer. Portanto, esse pessoal, chamado Jorge Silva Melo, dizia eu, veio contestar os apoios do Estado porque o dinheiro vai todo para as encenações do Costa a limpar as matas. Há muita gente a estrelhar, nomeadamente o Jorge Silva Melo, mas é sobretudo o pessoal do teatro, Jorge Silva Melo, que está em estado de sítio com os resultados dos concursos da Direção-Geral das Artes. Toda a gente, e o Jorge Silva Melo, sabe que o dinheiro é pouco, há companhias históricas que ficaram de fora, ao contrário do Silva Melo, e o problema maior é que foi o António Costa levar a fatia maior do orçamento à conta daquele momento performativo chamado 6 minutos e 47 segundos a limpar as matas. O segundo classificado na lista de apoios foi o ministro Santos Silva, com o espetáculo de revista Agarra-me ou eu expulso os russos. Claro que assim o dinheiro não chega para nada. Nem para o Silva Melo. Para rematar, tenho aqui uma notícia exclusiva do inimigo sobre futebol. É que, segundo conseguimos apurar, algumas dezenas de funcionários judiciais puseram uma faixa de reservado no Marquês de Pombal depois da derrota do Porto no Restelo. A festa estourou depois do segundo golo do Belenenses, e umas dezenas de funcionários judiciais, de juízes e até arguídos foram a apitar até ao Marquês e reservaram a estátua para os festejos. Já o Sérgio Conceição, à cautela, reservou uma viagem só de ida para Paris. E pronto, assim termina a edição número 45 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou deste podcast, queixa-se à Ryanair, que a administração manda uns capangas ao seu gosto para substituir-nos, mesmo que a gente entre em greve. Capangas daqueles cheios de raspadinhas e mais não sei quê. Meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se Deus Nosso Senhor Cristiano Ronaldo quiser. Até lá.